Advogado, político, empresário, jornalista, Casper Líbero é intitulado como um dos personagens mais brilhantes da história da comunicação no Brasil. E sua trajetória é contada nas páginas do livro Casper Líbero, jornalista que fez escola, produzida pelo também jornalista Dácio Nitrine. A obra é mais do que uma biografia de um importante e controverso protagonista. É um retrato do cenário político, econômico, cultural do país nas primeiras décadas do século XX, que ajuda a entender, então, os conturbados dias atuais, né? O autor realizou pesquisas em antigas publicações na Biblioteca Nacional, no Arquivo Público do Estado, em livros de memórias de contemporâneos, né, de Casper Líbero. E o livro revela a curiosa trajetória de Casper, reproduzido páginas de jornais da época, inclusive documentos, fotografias, não é? Então vamos contar parte desta história. Nós vamos conversar com o autor do trabalho, repórter, editor, chefe de reportagem, diretor de redação nos principais veículos de comunicação do país, né? Na Folha, no Estadão, na TV e Rádio Globo, SBT, Record, Gazeta. Longa história. Dácio Nitrine, bom dia. Como é que você está? Tudo bem?
Bom dia, eu vou bem. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui e conversar sobre esse trabalho.
Claro, e participa conosco o jornalista Luiz Roberto Serrano. Bom dia, Serrano, superintendente de comunicação social aqui da USP. Tudo bem?
Bom dia, Dácio. Prazer participar dessa entrevista com você.
E vamos nós, jornalistas, falar deste excepcional, né? Brasileiro, tem uma história. O que é que te motivou especialmente? Claro, tem muita coisa para ser contada, mas o que que intimamente te motivou, Dácio, para falar do Casper?
Olha, é um personagem da cidade. Eu sou um paulistano típico, nasci no centro, no bairro da Luz. Então a Gazeta, de uma maneira geral, sempre fez parte da minha infância, da minha fase adolescente. Lia-se muito a Gazeta Esportiva na minha casa. Uhum. Já adulto, quando eu profissionalizado, já atuando como jornalista nos grandes veículos, eu fui fazer a faculdade, independente de ser necessário ou não o diploma para o exercício da profissão. Lá já se falava pouco sobre o Casper Líbero, e eu estou falando isso na virada dos anos 70 para os anos 80. Posteriormente, fui dar aula lá, dei aula durante 3 anos. Também percebia que o Casper era um mito, mas se conhecia pouco sobre a vida, sobre o perfil psicológico dele, a vida pessoal. Fala-se muito, de uma maneira geral, do Casper Líbero, sobre a Gazeta Esportiva, sobre a São Silvestre. Uhum. E, na verdade, ele construiu de um jornal falido, que ele comprou. Muita gente acha que foi ele que criou a Gazeta, não foi. Ele comprou a Gazeta falida e, em pouco mais de 20, 25 anos, colocou como principal jornal da cidade, embora vespertino. Os matutinos importantes eram o Estadão e o Correio Paulistano. Ele ombreou, ele chegou ao mesmo nível e teve um papel na política, não só na renovação das técnicas jornalísticas, mas também no andamento da política brasileira, apoiando o Júlio Prestes, que não pôde tomar posse em 1930. Depois ele foi um líder civil da Revolução de 32 e três anos depois já estava numa posição contrária, apoiando o Getúlio Vargas e a ditadura. Enfim, são várias histórias. Uhum. De um personagem que estava, digamos, esquecido, lembrado apenas pelo nome, pela faculdade que ele cria no testamento que deixou, um legado que foi a faculdade, mas é uma história muito mais rica do que ter criado a faculdade.
A Gazeta, como você conta muito bem, foi um jornal muito importante entre os anos 30 e até o começo dos anos 60. Nessa época, principalmente os anos 30, 40 e 50, em São Paulo existia o Estado de São Paulo, o Correio Paulistano, o Diário Popular, o Diário de São Paulo e Folha da Manhã. Era uma época em que os jornais assumiam sua posição política com grande expressão, e o noticiário refletia isso, né? Notícias naquela época, nos jornais da época, que parecem totalmente editoriais a favor de uma outra posição. E ele foi um personagem importante nesse universo, tá certo?
Perfeitamente. Toda a imprensa, sem exceção, do começo do século passado, ela representava facções ou partidos. E às vezes, embora do mesmo partido, tinham dissidências que lançavam pequenos jornais. No caso do Casper Líbero, desde o início da vida dele dentro da Gazeta como proprietário, que é a partir de 1918, embora a Gazeta tenha sido criada em 1906, ele foi, digamos assim, um porta-voz do Partido Republicano Paulista, que era, digamos assim, a voz da oligarquia cafeicultora, dos cafeicultores. Nesse caminho, ele, inclusive para comprar a Gazeta pré-falida, ele compra com dinheiro emprestado de dois grandes cafeicultores, fazendeiros paulistas, que era o Júlio Prestes, que depois foi eleito governador da província, ou do estado, né? Na época se chamava província, e do filho do Rodrigues Alves, que era o Oscar. Sim. Rodrigues Alves. Quer dizer, o próprio capital inicial dele já era financiado por cafeicultores. Ele leva essa posição com fidelidade até 1930, quando surge na eleição o racha entre o PRP, que estava apoiando o Júlio Prestes, e o Américo Dias, que era apoiado pelos, digamos, getulistas, por outro grupo político que queria retirar do poder a oligarquia cafeicultora e diminuir o poder de Minas e São Paulo. Aí vem a Revolução de 30, o Júlio Prestes, embora eleito, não consegue assumir. Há um grande empastelamento da Gazeta, o Casper tem que fugir, vai para o exterior, passa para os Estados Unidos e se fixa em Londres, e só retorna em 31, comecinho de 32, né, quando se articula a Revolução Constitucionalista contra o Getúlio.
Você, ao longo de contar a história de um jornalista, um personagem, e de um jornal, você também conta a história do Brasil nesse período, né?
É impossível dissociar, inclusive atualmente, mas é impossível dissociar histórias de jornal da situação política e econômica do país. Sempre um jornal reflete de alguma maneira,
sim.
E adota esse caminho de apoiar ou não apoiar grupos. O que é interessante, eu vou ainda continuar no âmbito da política, mas depois eu vou para o âmbito, digamos assim, do jornalismo como técnica, onde ele foi genial também.
Isso era interessantíssimo falar. Eu ia te questionar sobre isso mesmo, ótimo.
Legal. Então, ele vira, digamos assim, do posicionamento anti-Getúlio, quando o Getúlio, digamos assim, faz o golpe de 37 com a Constituição polaca. Ele já era totalmente getulista, apoiou a censura, apoiou o autoritarismo explicitamente. Aliás, como todos os grandes jornais, exceto posteriormente o Estadão, que até ficou sob intervenção. Mas o lado, digamos assim, criativo, empreendedor do Casper era uma coisa espetacular. Se você olhar do ponto de vista publicitário de hoje, ele criava eventos que fortaleciam a circulação do jornal. Em 1922, nas comemorações do centenário da independência, foi realizada uma Copa de Futebol. futebol sul-americana e disputada no Rio de Janeiro. Lembro que naquele período não existia rádio, portanto, sim, as informações sobre o jogo eram, chegavam por telégrafo muito tarde e eram colocadas, o placar era fixado em cartazetes em frente às redações de jornal. Ele simplesmente tinha visto um equipamento que estava chegando ao Brasil, equipamento de indústria americana, que se chamava telefone alto-falante. O que era isso? Era aquele telefone inicial, ainda primitivo, mas cuja voz chegava, digamos, online. Hoje a expressão seria online. Ele instala essa linha no campo das Laranjeiras, no Rio de Janeiro, onde se disputava, coloca um narrador e as cornetas de transmissão foram instaladas na Rua Líbero Badaró, na redação do jornal na época, e o jogo pôde ser ouvido pela primeira vez que ao maravilha. Vivo em todo o Vale do Anhangabaú. Eu lembro que não existia um... Lembro a todos, obviamente, eu não vivi nessa época, mas não existiam os prédios. Então, com o Vale, o som ecoava e muita gente... Houve uma multidão pôde ouvir a final que foi entre Brasil e Uruguai. O Brasil ganhou a Copa Sul-Americana. Ele vendeu 100 mil exemplares, isso está documentado, um pouco mais de 100 mil exemplares, o que na época era um absurdo. Normalmente se vendia 28, 30 mil exemplares. Com esse dinheiro, inclusive, ele resgata as ações do Júlio Prestes e do Oscar Rodrigues Alves e se torna o proprietário único.
Na linha, ele criou a Gazeta Esportiva, né? Que
criou a Gazeta.
Um jornal esportivo importante.
Importantíssimo.
Na minha infância, eu comprava todo dia a Gazeta Esportiva para acompanhar, principalmente as glórias do meu Santos Futebol Clube na época, e também acompanhar as histórias de luta livre. Tinha um tal de Fantomas.
Isso.
E era um campeão da luta livre, estava sempre na Gazeta. Lá em casa tinha 2 metros de Gazeta Esportiva, assim.
Eu acho que em todas as casas.
Eles cobriam muito bem o Éder Jofre, a carreira do nosso grande campeão.
Olha, São Paulo e os esportes eram muito diferentes. Existiam campeonatos que hoje se chama tênis de mesa, mas na época eram chamados de ping-pong, que reuniam, promovidos pela Gazeta, obviamente, que reuniam 10 mil pessoas para assistir. Era um absurdo. Existiam o que eles chamavam de rink. Então era no rink São Paulo, no centro da cidade, na área da Consolação, e atraía. Ping-pong era um esporte popular.
Que coisa.
É muito interessante.
Conta pra gente também um trechinho da história da São Silvestre.
É isso que eu ia dizer. Ah. Ele estava em Paris. Obviamente a cultura da elite da época toda era voltada para a Europa, para Paris. Isso só muda mais tarde, depois dos anos 30, que a gente passa a ter uma influência fortíssima americana. Mas eles frequentavam muito Paris, a elite toda, o Casper ia muito a Paris, e assistiu uma corrida noturna onde os atletas, na época eles chamavam de corrida pedestriana, olha só, os atletas carregavam tochas durante a noite, e foi uma coisa muito bonita. Nesse mesmo ano, quando ele retorna, ele organiza a primeira corrida noturna na noite do dia 31, que é o dia de São Silvestre, e ele batiza de corrida de São Silvestre. E nessa época já havia algumas corridas em São Paulo. Os atletas eram do Clube Tietê, do Clube Espéria, do Clube Paulistano, do São Paulo Athletic Club, o clube inglês que existe até hoje no centro da cidade, e foi um sucesso e foi arrebatando a cidade, virou um grande evento esportivo. Daí ele vira um grande evento esportivo nacional, quando surge o rádio. E daí o rádio começa a transmitir e as pessoas acompanham a São Silvestre no país inteiro.
Uhum. Ele morreu precocemente, né? Nos anos 40. A história do jornal teria sido ainda mais forte e mais longa se não tivesse acontecido aquele acidente aéreo.
Foi. Ele era um apaixonado por viagens, usava aviões o tempo inteiro, e já existia a ponte aérea Rio-São Paulo. Em 1943, já no período em que ele e toda a imprensa brasileira participava do esforço de guerra pró-aliado para combater o nazifascismo, ele vai a um banquete que estava marcado na Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, que existe até hoje, em homenagem aos embaixadores dos Estados Unidos e do Canadá, como um agradecimento pelo convite que foi feito a uma comitiva de jornalistas, da qual ele participou meses antes, para visitar os esforços de guerra que estavam sendo feitos nos Estados Unidos e no Canadá. Ele entra nesse avião, na ponte aérea, e ao sobrevoar o Rio de Janeiro, numa manhã de neblina fortíssima, naquela época não existiam os instrumentos para fazer o chamado voo cego, digamos assim, apenas por instrumentos, e o avião fez um desastre, bateu com a asa na torre que existe da escola de cadetes da Marinha e acabou provocando uma tragédia onde morreram quase todos, só três passageiros sobreviveram e o Casper morreu nesse voo. A morte dele foi uma comoção, obviamente, mas a grande surpresa, dias depois, quando é aberto o testamento dele, é que no testamento ele deixa toda a fortuna dele para os funcionários, com a obrigatoriedade de que fosse criada uma fundação que gerisse esse dinheiro, e essa fundação tinha como obrigatoriedade, como, digamos, ponto principal, a criação de uma escola de jornalismo.
Que bacana.
Isso foi o grande legado do Casper Líbero.
O título do livro Casper Líbero, Jornalista que Fez Escola, tem um duplo sentido, no sentido de que ele criou um estilo de jornalismo e criou mesmo uma escola.
A própria escola.
De jornalismo.
Criou. E olha, não existia curso de jornalismo na América, exceto nos Estados Unidos, em duas escolas. Quer dizer, ele foi um empresário de comunicação muito avançado e muito preocupado com a formação técnica da sua equipe, que era considerada nos anos 30 e nos anos 40 a melhor equipe. Eles eram apelidados de os príncipes do jornalismo, porque ganhavam bem, eram muito bem, escreviam muito bem. Desde o final dos anos, do começo dos anos 20, ele se aproximou dos principais intelectuais. Todos os nomes do modernismo, não só de letras, mas das artes em geral, passaram pela Gazeta. Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Menotti Delpica,
Paulo Duarte.
Sim, ele ficou, ele foi padrinho de um dos vários casamentos do Oswald de Andrade. Eles tinham uma ligação afetiva enorme. Menotti Delpica trabalhou anos, chegou a dirigir um período a Gazeta. Então, a Gazeta teve é preciso resgatar essa história com todos os componentes políticos dela e também pessoais da ação de um capitão de jornal, digamos assim, como ele, para a gente entender o funcionamento da máquina de comunicação como é hoje. Tem muito a ver a ligação, digamos, que hoje há entre os meios de comunicação, principalmente televisivos, com o poder, com, digamos, atual, principalmente, que temos discutido muito a interferência da presidência da República no conteúdo dos noticiários televisivos, Isso tem muito a ver com a história da própria imprensa escrita que foi desenvolvida ao longo dos anos. Além de ser uma história divertida, digamos assim, em que a gente, principalmente as pessoas com 50 anos nessa faixa, além de terem uma identidade afetiva, porque vão se lembrar dos jornais que leram, dos personagens que existiam, das corridas que passaram nos seus réveillons com as famílias, ouvindo, mas elas vão ter uma visão, digamos, que pode propiciar um pensamento crítico da imprensa no tempo de hoje.
Muito bom. Olha, eu queria ter um tempo, queria ter um programa inteiro, viu, Serrano, para falar só dessa história, mas estamos com o tempo esgotado para...
Eu imagino.
Foi delicioso, né, Serrano, conversar com o Nitrine sobre essa belíssima história. Muito obrigada por conversar aqui com o Vinte da Rádio USP.
Muito obrigado e um bom dia a todos.
Logo dá seu sucesso para o seu livro.
Muito obrigado, Serrano. Um abraço a todos.